Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais uma exploração aprofundada aqui no nosso espaço. Hoje a gente vai mergulhar num material bem interessante, uma pesquisa acadêmica lá de 1998. Parece antigo, mas olha, as ideias são super atuais. É uma tese de doutorado da UFSC, do Johnny Carlos da Silva. O tema: um protótipo de sistema especialista para projetar sistemas hidráulicos e o pulo do gato usando engenharia concorrente.
Exato. E embora o domínio específico seja hidráulica e a tecnologia, bom, seja dos anos 90, né? A essência do trabalho é muito relevante hoje. Como é que a gente captura o conhecimento de um especialista? E como usa isso, computacionalmente falando, para otimizar projetos complexos, tornar mais rápidos, mais eficientes e, principalmente, pensando no ciclo de vida todo do produto, desde o comecinho.
Certo. Então, vamos direto ao problema que a tese queria resolver. Ela começa falando do modelo tradicional, a tal engenharia sequencial, né?
E isso, aquela coisa de uma etapa depois da outra, bem linear.
É, aquela linha de montagem de projeto. E se um erro só aparece lá no final?
Aí o custo vai lá para cima, e o tempo também. A tese até traz um lado que é bem impactante.
Qual?
Cerca de 80% do custo total de um produto, ele é definido lá nas fases iniciais. Conceito, projeto preliminar.
Nossa, 80%?
Sim. E essas fases consomem tipo só uns 20% do orçamento total do projeto. É um paradoxo, né?
Total.
E a engenharia concorrente, ou CE, veio justamente para atacar isso. A ideia é trazer todo mundo para a mesa desde o início.
Times diferentes, né? Projeto, manufatura, manutenção.
Exato, colaboração desde o dia zero.
E aí que entram os sistemas especialistas, os seis. Como que eles ajudam nessa colaboração, nessa fase inicial?
Bom, um SEC é basicamente um software que tenta imitar o raciocínio de um especialista humano. Ele tem o que a gente chama de base de conhecimento. Pensa como uma biblioteca de fatos e regras sobre um assunto.
Tipo, se a pressão atingir X, então feche a válvula Y.
Exatamente. E tem também um motor de inferência, que é quem usa essas regras para tirar conclusões, dar sugestões. No caso da tese, o foco era aplicar isso no projeto de sistemas hidráulicos.
Interessante, mas me diz uma coisa: um sistema assim tão baseado em regras, ele não poderia acabar limitando um pouco a criatividade, deixando o engenheiro preso a soluções meio padrão?
É uma ótima pergunta. É um risco, sim, mas o diferencial aqui, eu acho, estava na abordagem. O sistema usava orientação a objetos. Imagina como se fossem blocos de construção digitais, sabe? Cada componente, bomba, válvula, cilindro, era um objeto, com suas características, suas funções.
Entendi. Como peças de Lego virtuais.
Isso. E aí combinava essa modelagem com as regras do SEI. O resultado é que ele não dava só uma solução. Ele conseguia gerar várias alternativas de projeto.
Automaticamente?
Ah, gerar alternativas. Isso é fundamental para a engenharia concorrente, né? Explorar o leque de opções logo cedo.
Exatamente.
E como o sistema ajudava a escolher entre essas alternativas todas? Devia ter alguma forma de comparar, imagino.
Sim, tinha uma ferramenta específica para isso. Era chamada de Weighting Tool, uma ferramenta de ponderação. Ela classificava as opções com base em critérios que o próprio usuário definia: custo, eficiência, facilidade de manutenção.
Critérios múltiplos, bem alinhado com a SEI mesmo.
Pois é. E agora vem a parte que, para mim, é uma das mais legais, pensando em 1998, a interface.
A interface, o que tinha de especial?
O sistema gerava páginas HTML automaticamente. HTML, para mostrar o projeto.
Sim, com os diagramas do sistema hidráulico, as descrições das alternativas, tudo em HTML.
Nossa, em 98, usar HTML para visualizar projeto de engenharia. Isso é muito avançado. Facilitava muito o acesso, imagino.
Demais. E isso veio do feedback da validação. Olha que interessante.
Como assim?
A validação foi um processo contínuo, mas teve um momento chave com um consultor americano experiente, o Bud Trinkle. Ele testou as primeiras versões e o feedback dele foi: olha, esse formato gráfico original que vocês estão usando, um software proprietário chamado DYMOLA, é uma barreira, É complicado.
Ah, entendi. Era algo fechado, difícil de compartilhar.
Exato. E esse feedback foi direto ao ponto. Levou a equipe a desenvolver a saída em HTML. Muito mais universal, acessível, dava para ver até pela internet da época, né? Facilitou demais a colaboração, a revisão do projeto.
Que demais! O feedback realmente moldou o sistema. E eles fizeram testes com estudantes também, né?
Sim, validaram a usabilidade e também o potencial didático da ferramenta.
Legal. E por que escolheram sistemas hidráulicos especificamente? Tinha alguma razão especial além da complexidade?
Foi uma escolha bem estratégica, na verdade. Primeiro, sim, hidráulica é complexa. O conhecimento é bem especializado, muitas vezes está na cabeça de poucas pessoas, é meio tácito, sabe?
Entendi. Difícil de formalizar.
Exato. Mas, ao mesmo tempo, sistemas hidráulicos são muito modulares. Componentes, circuitos. Isso casa muito bem com a modelagem orientada a objetos e com as regras.
Faz sentido. E a relevância industrial, claro.
Com certeza. Maquinário pesado, automação industrial, hidráulica está em todo lugar.
Então, amarrando tudo, o sistema especialista funcionava como uma ferramenta para colocar a engenharia concorrente em prática, é isso? Ajudando o engenheiro a ver mais opções, considerar mais fatores, tipo custo, manutenção, tudo isso bem no começo do projeto?
Perfeito. A ideia era essa: automatizar o que é repetitivo, os cálculos básicos, gerar e comparar alternativas rapidamente usando vários critérios, e apresentar tudo de um jeito fácil de entender com HTML. Isso tudo liberava tempo e, digamos, capacidade mental para o engenheiro focar no que é mais estratégico, né? Pensar no ciclo de vida completa do produto.
E, consequentemente, reduzir aqueles retrabalhos caros lá no final, que são a dor de cabeça da engenharia sequencial.
Exatamente. Evitar as modificações tardias.
Resumindo, então, temos uma tese de 1998 que já mostrava, na prática, como pegar o conhecimento de especialistas, estruturar isso num software usando sistemas especialistas, para quê? Para otimizar projetos de engenharia complexos. E tudo isso já aplicando os princípios da engenharia concorrente muito antes da explosão da IA que a gente vê hoje.
É fascinante olhar para trás e ver isso. E sabe o que me chama a atenção? Talvez o maior desafio naquela época e até hoje, com IA generativa e tudo mais, não seja só o poder computacional em si, mas sim como a gente consegue estruturar e representar o conhecimento humano, de um jeito que seja útil, confiável dentro da máquina. Esse parece ser o X da questão, ainda hoje.
É um ótimo ponto. E deixa a gente com uma reflexão, né? Se lá em 98, com ferramentas que hoje parecem relativamente simples, como CSS e HTML, já era possível atacar a otimização de projetos físicos complexos, como os hidráulicos, que outras áreas que dependem tanto de expertise e de conhecimento profundo poderiam ser assim radicalmente transformadas hoje, se a gente combinar essas ideias de estruturar conhecimento com o poder exponencial da IA que temos disponível agora. Fica aí com a gente pensar.